Meus queridos e queridas colegas de parlamento. Bem, então uma mulher se torna líder do governo em Santa Catarina pela primeira vez. Essa é a pauta que trago hoje. Antes ainda de externar a minha gratidão ao nosso governador, que derroga a mim em função de tamanha confiança, eu quero primeiro dirigir algumas palavras a vocês, meus colegas de parlamento, meus amigos e minhas amigas. Confesso que a missão que me traz, ela não me põe a sorrir com sorrisos efusivos, porque eu sinto realmente o peso da responsabilidade atraída por ela. No entanto, deputada de primeiro mandato que sou, eu tenho consciência das minhas limitações, que muito tenho a aprender, eu sei disso, mas não me falta, meus colegas, coragem e disposição para o trabalho, e nem mesmo entusiasmo. Em pouco mais de 12 meses, a despeito de um cenário nacional de crise, de tantos contratempos de ordem política e institucional, Santa Catarina cresce. E essa é a razão. Assistimos estados vizinhos no limiar da falência moral, sem condições até mesmo de honrar o salário dos seus colaboradores. E temos que reconhecer, ainda que o governador Moisés não apresente experiência política, soube fazer escolhas que hoje consagram resultados alvissareiros para Santa Catarina. Como gestora que sou e nessa condição aqui me coloco, eu enxergo fecundado nesse primeiro ano decisões estratégicas que vão nos levar a resultados muito favoráveis ao povo catarinense, razão de estarmos cada um de nós aqui. E como trabalhista que sou, eu quero começar falando de empregos, de desenvolvimento econômico. Segundo o índice da atividade econômica do Bacen, meus amigos, Santa Catarina teve agora o maior crescimento do país em 2019. Lideramos nos segmentos da indústria da transformação, comércio e na produção de serviços. Nós somos a sexta maior economia do país, a primeira do Estado a dar segurança jurídica quanto à tributação de bens digitais. Em 2019, meus colegas, nós também tivemos o melhor resultado nos últimos 9 anos na geração de empregos, somando 71.046 contratações. A gente tem aqui em Santa Catarina o menor percentual de informalidade do Brasil, na contramão deste que é o cenário do país, um cenário ainda em crise. Isso porque a gente melhorou a nossa forma de abrir empresas, que chegaram agora à marca histórica de 150 mil novas, o melhor índice desde o ano de 2014. Nesse último ano, Santa Catarina também teve o melhor desempenho de sua história na exportação de carnes, crescendo 19,4% em relação ao ano pretérito. Então, meus amigos, eu quero dizer aqui para vocês, primeiro isso, que esse governo, a gente sabe que tem muitas falhas, tem muito a corrigir, mas esse também é o governo que decidiu enxugar a máquina, reduzindo mais de 2 mil cargos comissionados por meio da reforma administrativa, diga-se de passagem, meu presidente, aprovada em tempo recorde aqui no Parlamento. Com ações de inovação na gestão pública, transparência, contratos e gestão de novos programas, a Casa Civil e suas estruturas vinculadas, só este órgão, economizou 80 milhões nesse último ano. Mas é hora também de fazer justiça. Muito dos resultados colhidos hoje são fruto de decisões igualmente sábias, que foram tomadas no governo de Raimundo Colombo, a quem eu posso me considerar amiga, ao governador Eduardo, que finalizou os últimos dias desse último mandato. E sendo ainda mais justa, com a participação de muitos deputados e deputadas que já estavam por essa casa, ou alguns na função de secretário de Estado, como a nossa querida, nossa grande Ada de Luca, líder da bancada feminina, a quem eu menciono em nome de todas as mulheres do Parlamento. Bem, mas, meus amigos, o governo atual, ele poderia ter errado na mão. E administrativamente, tecnicamente, como ele se põe, ele não errou. Ao contrário, o governo tem aperfeiçoado métodos e reduzido custos. Isto todos nós temos que ter a grandeza de reconhecer. O povo catarinense, meus amigos, espera muito mais de nós do que discursos e críticas. Nosso papel é, sim, criticar. E são as vozes dos deputados, as vozes das regiões. Somos nós que fazemos o clamor das ruas ecoar aqui na capital. Mas a gente não pode fazer dessas críticas enfadonhos discursos vazios e pontuais para o gracejo de interesses ou de desinteresses políticos. É isso que eu penso. As pessoas que votaram em nós esperam que sejamos capazes de levar soluções para os problemas que lhes afligem. E para que isso seja possível, só há um caminho: o diálogo e a união. Nenhum de nós, nem o governo, prospera sem dar as mãos. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito orgulhosa em ser deputada em um estado que destoa do cenário nacional. Essa é a nossa realidade. Santa Catarina está muito além de muitos estados da federação. É um estado que tem um governo que apostou na austeridade, na transparência dos seus atos. E eu também me sinto orgulhosa das conquistas advindas com a participação do parlamento, senhor presidente, que tão bem soube conduzir com a experiência dos mais sábios. Aqui eu destaco momentos extremamente delicados, como a revisão dos incentivos fiscais. Nesse tempo de convívio, eu encontro em muitos de vocês, muitos dos meus colegas que estão aqui, uma força vibrante. E conheço histórias de luta que são apaixonantes em favor do povo brasileiro e aqui, mais que tudo, o povo catarinense. Um povo que anseia, que deseja e que precisa de solução para problemas endêmicos em suas rodovias, por exemplo. Que quer ver arrebatadas as ainda infindáveis filas de atendimento em saúde, Zé Milton. E tantos outros inúmeros equipamentos de saúde para onde devemos voltar a nossa atenção, como o nosso Tereza Ramos, né, Márcio? Que precisa ter as suas portas abertas em definitivo. E o próprio Hospital Marieta, ali na nossa região, Alba, que está na iminência de concluir a sua obra. Enfim, eu quero dizer para vocês que o que eu enxergo aqui no Parlamento é uma casa repleta de homens e mulheres de bem, dispostos, de fato, a ajudar o governo. E isso me conforta. Nosso povo, meus queridos colegas, ele tem dito sim para esse clima de austeridade trazido pelo governo do Estado atual. Nós precisamos ter sensibilidade para enxergar as vozes do povo. Porque, ainda que os ventos da intolerância, do conservadorismo extremo se façam ecoar eventualmente, é nas vozes lúcidas que as mentes e os corações catarinenses se recolhem. O nosso povo, ele precisa das nossas vozes e da nossa lucidez, do nosso desprendimento e da nossa coerência. Assuma a liderança do governo não para discutir questões de ordem individual nem bandeiras ideológicas, mas para auxiliar na construção do diálogo entre poderes, naquilo que é a nossa responsabilidade institucional, com a doçura e a delicadeza que são atributos da mulher, da mãe, que como uma leoa atravessa as tempestades da floresta para defender os seus filhos. É essa mulher que assume a liderança de um governo que tem pessoas também incríveis lutando pelos catarinenses em seus balcões, em suas mesas de trabalho. Um governo composto por uma equipe jovem e repleta de sonhos, como nós, parlamentares. Eu nomino todos os amigos e amigas do governo, amigos preciosos que eu colhi nesse tempo, nas figuras dos queridos e competentes Douglas e do Matheus, que fazem da Casa Civil um ambiente de harmonia e confiança. Eu assumo a liderança também pelos servidores públicos, que têm em suas mãos a força do nosso sangue, da nossa história. Assumo, mais que tudo, pelo povo catarinense e pelos compromissos que cada um de nós, deputados e deputadas, assumimos por ele. Eu poderia dizer ainda que assumo a liderança meus colegas, pela pessoa extraordinária que descobri em Moisés, a quem peço permissão nesta linha para aproximá-lo da sua humanidade, despindo-lhe do cargo ou do título de comandante. Seria também igualmente forte razão a sua fé em Deus, a fé desse homem que é a fé que nos une e que muitas vezes toca o meu coração quando conversamos e que de tão grande quase chega a ser constrangedora para alguns. Fé, meus caros amigos, que o afasta da intolerância, que graças a Deus, em larga maioria no parlamento, negamos. A razão também caberia pela ternura inquebrantável da nossa querida primeira-dama Késia, que nos envolve em seu amor e até mesmo no pouco falar, com seu olhar absolutamente fraterno. Bem, mas não são essas as razões. Eu assumo a liderança porque eu sei que esse governo, em quem acredito pelos seus resultados, que estão aí, estampados em números que ninguém pode contestar, também tem dificuldades, as quais, no espectro político, entendo que nos cabe amparar. Eu assumo a liderança porque no gabinete dos 203 reside uma família de ilustres desconhecidos, nossos assessores, que são simplesmente os melhores, os mais incríveis. E eu agradeço demais a minha equipe por confiar em mim e por estarem dispostos a mais e mais horas de trabalho sem nada em troca receber. Eu assumo a liderança, meu amigo Rodrigo, que agora se ausentou, e eu deixo essa mensagem para ele, e por ele, e por cada um de vocês, meus colegas de parlamento, que hipotecaram o seu apoio em confiança à minha capacidade, que, francamente, nem eu sei se tenho, minha querida Marlene, nem eu, de verdade, reconheço em mim. Eu assumo simplesmente porque eu confio em vocês. Eu confio no amor que vejo e encontro em cada um dos meus colegas aqui. E eu queria que vocês soubessem disso. Eu conto com meu querido amigo Cobalcini, com o Jerry, com o Volney, com cada um de vocês. Mas conto muito também com o nosso querido presidente e com o seu ombro amigo. O Júlio Garcia é um homem que tem trazido equilíbrio para esta casa e ele merece a nossa gratidão. Eu presto minha homenagem a ti, deputado Maurício Scudillac, que com uma lealdade irretocável cuidou dessa importante tarefa num ano tão difícil, um ano de chegar de um governo desconhecido. Porque, meus irmãos, a gente precisa estar aliançados pelo bem de Santa Catarina, sejam quais forem os nossos partidos, e porque a gente precisa buscar a sabedoria de alguns dos nossos mais preciosos quadros aqui do parlamento, que por absoluta falta de diálogo merecem ter corrigido essa sintonia para poder dar mais a Santa Catarina também. Quem sabe não será esse governo, né, nas mãos de um homem jovem, de fé e inexperiente, a nossa oportunidade de inaugurar uma forma nova de fazer política, mais simples, mais direta, consagrando Santa Catarina mais uma vez um estado forte, pujante e vanguarda para o nosso Brasil, como já foi em muitas ocasiões. Eu quero agradecer também a todas as palavras de apoio, os abraços, os gestos de carinho que me confortaram esses últimos dias. Eu quero agradecer, Marlene, às mulheres do nosso fórum suprapartidário, a ti de novo, Ada, que já mencionei numa ocasião nessa fala, aos jovens de várias agremiações políticas, aos meus amigos prefeitos, prefeitas, vereadores, ao povo da nossa pequenina Bombinhas, ao movimento negro do PDT, às pessoas que de alguma maneira se sentiram orgulhosas e que compreenderam essa missão e que têm em mim alguma esperança. A coerência, meus amigos, e agora eu termino, é o mais alto preço que um líder paga quando opta pelo certo, no lugar do conveniente. Mas ela é irmã da coragem, que nos põe em paz com o nosso dever para com o povo brasileiro, para com a nossa consciência. Assim, nos ensinou o Brizola. Santa Catarina carece do esforço de todos nós, todos e todas. Que Deus, então, nos abençoe, meus amigos, que eu possa contar com o apoio de cada um de vocês, que eu possa contar com o seu...
Mais 30 segundos para concluir, deputada.
Que eu possa contar com o apoio de Vossa Excelência, meu querido presidente Mauro de Nadal, e que Deus nos ampare, então, nessa linda missão do servir. Muito obrigada.